Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino nacional. Antes de procedermos ao início dos trabalhos, eu quero parabenizar, em nome da Câmara Municipal de Castro, como a todos os vereadores, dando nossos parabéns a todas as mulheres em comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres presentes e às mulheres do Brasil. Solicito à primeira secretária a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.338ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 14h10, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.338ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para juntos entoarem o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade sem restrições. Expediente. Ofício número 021/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 07/2017 do Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Projeto de lei número 08/2017 do Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$60 mil e da outras providências. Projeto de lei número 10/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, que dispõe sobre a proibição de concessão de alvará e ou licença, tráfico de veículos em vias públicas de competência municipal, uso de águas de competência municipal, uso e queima de gases na atmosfera de competência municipal, com a finalidade de exploração e ou explotação de gases ou óleos não convencionais, gás de xisto, chale, gás, tight oil e outros, pelo método de fratura hidráulica fracking e da outras providências. Projeto de lei número 11/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que dispõe sobre a proibição de dano à vegetação de porte arbóreo e fauna silvestre vertebrada e da outras providências. Ofício número 33/2017, do prefeito municipal, encaminhando o balancete financeiro do executivo municipal referente ao mês de janeiro do exercício financeiro do corrente ano. Apresentação da chapa para a composição das comissões permanentes para o exercício de 2017. Requerimento número 9/2017 do vereador Joel Elias Fábio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projetos prevendo a instalação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos como as ruas Doutor Jorge Xavier da Silva, Centro e Javerte Madureira, Vila Rio Branco, bem como nas rotatórias e nos distritos deste município. Requerimento número 10/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo a instalação e a manutenção de calçamento para os pedestres e ciclofaixas nas vias de acesso ao Jardim Alvorada 1 e 2. Requerimento número 12/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer seja oficiado ao secretário municipal da Fazenda, solicitando informações referentes à realização do transporte coletivo no interior do município. Requerimento número 13/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando o cumprimento da lei número 1568/2007. Indicação número 03/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal sugestão da implantação de duas travessias elevadas em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Francisco Anacleto da Fonseca, número 554, Vila Rio Branco. Indicação número 4/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Mauro Simão, Vila Santa Clara. Indicação número 7/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao superintendente regional do DR, Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Paraná, região dos Campos Gerais, a necessidade de reparos na pintura das faixas da rodovia PR-340 e PR-90, neste município. Indicação número 9/2017 do vereador Gerson Sutil, que indica ao secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade urgente de melhorias na estrada da ilha, próxima à colônia Castrolanda. Indicação número 20/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cruzeiro, bairro Nossa Senhora do Rosário. Indicação número 21/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de manilhamento no Jardim Primavera, desde a rua Professora Maria Elvina Carneiro de Melo, seguindo até a rua Capitão Nelson Ivanoski. Indicação número 25/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de melhorias na malha asfáltica da rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, entre os números 318 e 571. Indicação número 27/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de fiscalização quanto ao cumprimento do artigo 52, inciso 8º da Lei Complementar número 31/2011, Código de Obras. Indicação número 28/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de elevação de bueiros na rua Avenida Presidente Kennedy, em frente ao número 210. Indicação número 29/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de mais vagas de estacionamento para idosos nesta cidade. Indicação número 30/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade da ampliação da rede de iluminação pública na rua Plínio King, paralela com a rua Jonas Borges Martins Centro. Indicação número 31/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de providências na calçada da rua Francisco Miroslau de Macedo, Vila Farias. Indicação número 32/2017 do vereador Rafael Habers, que indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Octávio Paes de Almeida, Invernada do Matadouro. Indicação número 33/2017 do vereador Rafael Habers, que indica ao prefeito municipal a necessidade de substituição das bandeiras hasteadas em frente ao Paço Municipal. Indicação número 34/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de travessia elevada na rua Javerto Madureira, Vila Rio Branco. Indicação número 35/2017 do vereador Gerson Tio, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade urgente de instalação de lombada na rua Jerônimo Cabral Pereira, do Amaral Prado Velho. Esgotada a matéria para o expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente, de acordo com o que determina o artigo 35, parágrafo 3º do regimento interno desta casa, procedeu à eleição das comissões permanentes deste legislativo para o corrente ano, ocasião em que foi feita a leitura da chapa Luiz Antônio dos Santos, chapa única apresentada para esta eleição. Nesse instante, o vereador Luiz César Canha Ferreira solicitou que se retirasse o seu nome como componente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano. Desta forma, o senhor presidente suspendeu a presente sessão por 10 minutos para que os componentes das comissões permanentes da chapa apresentada se reunissem a fim de deliberar sobre um novo nome para compor a Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano. Abertos os trabalhos, procedeu-se à nova leitura da chapa Luiz Antônio dos Santos, com sua composição final, funções e horários de reunião, tendo ficado assim formada. Comissão Permanente de Constituição e Justiça, presidente, Gerson Tio, PSB, Partido Socialista Brasileiro, secretário, Miguel Zadi Neto, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e membro, Joel Elias Fadel, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às quintas-feiras, às 10 horas. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidente, Maurício Cusdra, PSDC, Partido Social Democrata Cristão, secretária, Maria de Fátima Bartantão Castro, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e membro, Dirceu Ribeiro, PSDC, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às segundas-feiras, às 16 horas. Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano, presidente, Juvenil Rodrigues de Freitas, PTN, Partido Trabalhista Nacional, secretário, Rafael Casper Habers, DEM, Democratas, e membro, Paulo César de Farias, PPS, Partido Popular Socialista, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às segundas-feiras, às 13 horas. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, presidente, Maria de Fátima Bart Antão Castro, PMDB, secretário, Miguel Zadi Neto, PTB, e membro, Dirceu Ribeiro, PSDC, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às segundas-feiras, às 16 horas. Comissão Permanente de Educação, Esporte e Cultura, presidente Maurício Cusdra, PSDC, secretário Antônio Cirlei Alves da Silva, DEM, e membro Joel Elias Fadel, PSDB, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às segundas-feiras, às 16 horas. Comissão Permanente de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, presidente, Maria de Fátima Bart Antão Castro, PMDB, secretário Juvenil Rodrigues de Freitas, PTN, e membro Rafael Casper Habers, DEM, tendo ficado estabelecido pelos membros desta comissão que as suas reuniões serão às segundas-feiras, às 16 horas. Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, para o mandato de 2 anos, presidente Maurício Cusdra, PSDC, secretário Gerson Tio, PSB, e membro Miguel Zadineto, PTB, tendo esta comissão como primeiro suplente Maria de Fátima Bart Antão Castro, PMDB, segundo suplente Joel Elias Fadel, PSDB, e terceiro suplente Dirceu Ribeiro, PSDC, ressaltando-se que esta comissão não terá um horário fixo para reuniões, pois se reunirá caso ocorra necessidade. Na sequência, o senhor presidente colocou a chapa Luiz Antônio dos Santos, a qual em discussão e após em votação foi aprovada por unanimidade, tendo o senhor presidente declarado a mesma empossada. Uma vez eleitas as comissões permanentes e já empossadas, o senhor presidente encaminhou aos membros das referidas comissões os projetos de lei número 7, 8, 10 e 11/2017 para emissão de pareceres, bem como nomeou os vereadores Gerson Tio, Maria de Fátima Bart Antão Castro, Maurício Cusdra, Joel Elias Fadel, Miguel Zadi Neto e Rafael Habers para comporem a comissão especial de estudos da revisão do plano diretor. Requerimento dos senhores vereadores solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutida e votada em discussão e votação única a matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 06/2017, assinado por 12 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei número 6/2017, com emendas modificativas e aditivas, apresentadas pelos membros ad hoc das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Educação, Esporte, Cultura, Saúde e Assistência Social, com parecer favorável dos membros das referidas comissões com as emendas. Em discussão e após em votação, as emendas foram aprovadas por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei número 06/2017, com as emendas. Em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima, Maurício, Joel, Gerson, justificando o projeto e se manifestando favorável à sua aprovação. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com as emendas. Devido ao horário, o senhor presidente esclareceu aos vereadores que não havia a discussão e votação dos requerimentos que constaram do expediente desta sessão. Em continuidade, passou-se a discussão e votação das matérias em primeira discussão. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, justificando o projeto e manifestando-se favorável à sua aprovação. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Por ocasião da discussão deste projeto, senhor presidente, devido ao tempo já decorrido durante esta sessão, de acordo com o que determina o artigo 86 do Regimento Interno desta Casa, prorrogou esta sessão por mais 20 minutos. Em continuidade, na discussão do projeto de lei número 04/2017, fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima, Joel, Maurício e Miguel Zadi Neto, justificando o projeto e se manifestando favorável à sua aprovação. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 05/2017, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, solicitando que se oficie as instituições bancárias e financeiras fixadas no município, encaminhando cópia desta proposição, bem como questionamentos relativos ao citado projeto, que trata da instalação de guarda-volumes em agências bancárias desta cidade. Diante disso, o senhor presidente acatou o mencionado parecer e, retirando projeto de lei número 05/2017 da ordem do dia, encaminhou à secretaria desta casa para que se proceda ao solicitado, não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar o livre uso da palavra, o senhor presidente lembrou aos vereadores da audiência pública do Executivo Municipal para apresentação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2016, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa em 22 de fevereiro do corrente, às 16 horas, cujo material já foi entregue aos vereadores, ao mesmo tempo em que convocou os membros das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, eleita nesta data, para conduzir a referida audiência pública. Também lembrou os vereadores da audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde para apresentação do Plano Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2016, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa em 23 de fevereiro do corrente, às 16 horas, ao mesmo tempo em que convocou os membros das comissões permanentes de Saúde e Assistência Social, eleita nesta data para conduzir a referida audiência pública. Em seguida, devido ao adiantado da hora, tendo em vista que logo mais ocorreria a audiência pública do Executivo Municipal já mencionada, o senhor presidente expôs aos vereadores que nesta sessão não haveria o livre uso da palavra. Logo após, o senhor presidente convidou o vereador Antônio Cirlei Alves da Silva para que fizesse a saudação à bandeira. Em continuidade, o senhor presidente agradeceu ao vereador a saudação feita, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e a colaboração de todos nesta sessão. Também consultou os vereadores sobre a possibilidade de se alterar a data da próxima sessão ordinária, que ocorreria em 1º de março do corrente, para o dia 8 de março do corrente, tendo em vista o feriado da quarta-feira de cinzas. Os vereadores concordaram com a alteração sugerida pelo senhor presidente. Desta forma, uma vez definida a data da próxima sessão, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 8 de março do corrente, à hora regimental, encerrando a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerrar a discussão, coloco em votação. Se aprova, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 24/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Prezado senhor, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 02/2017. Súmula: institui o regime diferenciado de parcelamento para dívidas de grande vulto e estímulo à denúncia espontânea. Segue ainda em anexo justificativa à proposta de lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fádio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 09/2017. Súmula, nomina a rua da Vila Frei Matias, nesta cidade, projeto de autoria do vereador-presidente José Otávio Nocera. Projeto de lei número 12/2017, súmula, dispõe sobre o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no serviço de transporte público coletivo nesta cidade. Projeto de autoria do vereador Rafael Habers.
Resumo das correspondências. Comunicação de liberação final de recursos referente ao contrato de financiamento 0353536-22/2012. Pavimentação dos bairros Jardim Baili, Morado do Sol 5 e Termas de Riviera. Programa Pro Transporte PAC 2, assinado em 1º de março de 2012, disponível na pasta dos vereadores. Comunicação de liberação de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, disponível na pasta dos vereadores. Encaminhamento do balancete financeiro da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2017. Saldo bancário, R$ 24.797,66. Total de despesas, R$ 706.922,91. Repasse da Prefeitura para a Câmara, R$ 1.164.700, referente a janeiro e fevereiro. Requerimento número 14 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja oficiado o prefeito municipal, Moacir Elias Falho Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Mapa de localização e informações sobre terrenos urbanos e rurais pelos seguintes critérios de tombamento histórico, áreas de invasão, áreas de risco com débitos tributários municipais. Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, profissionais da área e atletas, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 3 de março de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 15 de 2017. Senhor Presidente, requeira à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que consta em ata da sessão de hoje, voto de congratulações às mulheres, em especial às castrenses, pela passagem de seu dia. O Dia Internacional da Mulher começou a ser comemorado no início do século XX, depois de muitas reivindicações operárias pelo mundo todo. À época, as lutas foram reprimidas com violência, mas nada foi em vão. Suas vitórias por igualdade de direitos foram inspiradoras e compensadoras. A data, por sua vez, foi oficializada pela ONU em 1975. O dia 8 de março, sua celebração tem o objetivo de destacar o papel da mulher na sociedade. A competência levou-nos a ganhar espaço, respeito e sonhar mais. Por isso, a mulher está presente em tudo e sua presença se multiplica em cada sonho alcançado. Para tanto, solicito aos nobres paros a aprovação desse requerimento, enfatizando nas palavras de Arthur Schopenhauer o que a mulher representa na nossa sociedade. A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de março de 2017, autoria do vereador Herculano da Silva. Requerimento número 17 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado o prefeito municipal e também o secretário municipal de obras deste município, solicitando envio de cópia do convênio ME 10-17-806-56-2014, bem como do projeto vinculado ao mesmo, e esclarecimentos referentes ao porquê das academias ainda não terem sido instaladas e, se caso tenham sido, em quais locais estão esses equipamentos? Justificativa. Esse pedido de informações já foi encaminhado ao prefeito municipal através do requerimento número 139 de 2016, porém as informações contidas no ofício número 151 de 2016 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, datado de 19 de dezembro de 2016, não respondeu aos devidos questionamentos que foram solicitados. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 8 de março de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 18 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 8 de março de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º, do regimento interno desta Casa, que prevê justificação de falta por doença, com comprovação de atestado médico, o qual será protocolado na secretaria desta Casa. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de março de 2017, vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. 19 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de cascalhamento e patrulhamento na estrada da Campina das Pedras, sentido lago. Justificativa. As estradas dessa localidade e região estão em péssimo estado de conservação, necessitando de cascalhamento e patrulhamento. Apresento essa indicação a pedido dos moradores locais, os quais transitam por essa estrada e sentem dificuldades ao passar por este trecho, seja quando passo para vir até Castro e outras localidades, seja para transportar produtos e suas propriedades. Há necessidade de melhorias para que os moradores locais possam manter a sua subsistência, bem como para que possam se locomover quando necessário. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 14 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 22 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manilhamento na rua Valdivina Rodrigues dos Santos, no bairro Jardim Arapongas, dessa cidade. Justificativa. Solicito essa providência a pedido dos moradores da cidade e da citada rua, que há muitos anos convivem com esse problema de uma valeta a céu aberto, e passa em frente às suas residências, trazendo grande quantidade de lixo, e com isso proliferações de insetos e bichos peçonhentos, além do grande risco das crianças contraírem doenças. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 3 de fevereiro de 2017, Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 26 de 2017. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade urgente de iluminação pública na Avenida Arthur Eelt e nas ruas Carlos Ernesto Kugler e Dr. Ricardo Nardi Cardoso, as quais dão acesso ao Jardim Alvorada 1 e 2 nessa cidade. Justificativa. As vias de acesso a esses bairros são escuras e, portanto, perigosas. Assaltos são constantes nesse entorno, causando transtornos aos munícipes. Portanto, fazem-se necessárias providências urgentes a fim de proporcionar de forma digna o direito de ir e vir de todos os que por esses locais transitam diariamente. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 38 de 2017. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal e ao senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de tornar a rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral uma via de mão única no bairro Prado Velho, nessa cidade. Justificativa. Com o crescimento significativo nos últimos anos do número de veículos e motocicletas na cidade, essa rua tornou-se pequena e não comporta o alto fluxo. Até mesmo o estacionamento em ambos os lados tornou-se um fator de risco, pois, devido ao estreitamento local, oferece perigo a motoristas e moradores da rua, que redobram sua atenção ao tentar cruzar a via, pois a falta de visibilidade dificulta o acesso. Lamentavelmente, essa rua tem sido cenário de acidentes continuamente, Como indício nessa afirmação, há poucos dias ocorreu um atropelamento envolvendo um colaborador da empresa responsável pela coleta de lixo, o qual infelizmente faleceu no local. No intuito de melhorar a trafegabilidade, a mudança de fluxo, além de desafogar o trânsito, também proporcionará mais segurança aos pedestres e motoristas, pois esse pedido tem por base a reivindicação dos mesmos, uma vez que esta proposição reitera um requerimento de 2013. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 23 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 14 de 2017, senhor Presidente. Indica ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Saúde, sugestão para a criação de um centro de atendimento de saúde exclusivo para a criança e adolescente nessa cidade. Justificativa. Da mesma maneira que existe o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher, um local exclusivo para o atendimento de recém-nascidos até a fase da adolescência seria muito importante, sendo que nesse o atendimento seria feito por médicos pediatras e especialistas. A importância desse atendimento exclusivo é que evitaria a explosão na hora da espera, pois as crianças e adolescentes não estariam em contato com outras pessoas doentes, adultos, podendo ainda fazer consultas agendadas. Com esse centro de atendimento, seria mais fácil o diagnóstico de doenças, pois haveria o histórico médico da vida de cada um dos pacientes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Senhor Presidente, indicação número 47 de 2017. Indica ao Prefeito Municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de recuperação das ruas José Antônio Plagari Teles, Venâncio Lopes, Nelson Ivanoski, Carlos Edson Martins de Oliveira e final da rua Eduardo José de Quadros, esquina com Cid Danton Kiel, Jardim Primavera. Justificativa. Essa indicação se faz necessária uma vez que as referidas vias mencionadas se encontram em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Dessa maneira, o tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco a vida dos motoristas e pedestres que por ali passam, conforme fotos anexas. Sabemos que é de direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal que atenda às suas necessidades. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 3 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 48 de 2017. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de que sejam tomadas as devidas providências na rua Renato Menarim, próximo ao condomínio Vivace. Justificativa. A rua está em péssimo estado de conservação, com enormes buracos, com matagal e esgoto a céu aberto, onde a população vem enfrentando sérios problemas necessitando urgente de reparos. Encaminhe essa indicação a pedido de moradores da localidade, visando as melhorias necessárias ao bem-estar dos moradores da região que necessitam dessa rua. Segue anexo todas fotos desse local que comprovam as alegações expostas. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 13 de março de 2017, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Indicação número 50 de 2017. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e ao senhor secretário municipal de Infraestrutura e Logística, Ronald Pereira Jorge Cardoso, a necessidade de melhorias na estrada Capão Alto. Justificativa. Atendendo aos constantes pedidos dos moradores e produtores que necessitam da estrada Capão Alto, encaminha essa solicitação de melhorias na via. A ação se faz necessária devido ao péssimo estado de conservação em que se encontra essa estrada, dificultando o acesso da população e serviços básicos, tais como saúde e educação. A falta da manutenção da via também prejudica a economia do município. A estrada é fundamental para o escoamento da safra e de toda a produção daquela região, mas a falta de conservação gera transtornos e perdas para os produtores. Tendo em vista os motivos apresentados, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de março de 2017, autoria do vereador Rafael Habers.
Agradeço aos senhores secretários a leitura do expediente. Convido o vereador Maurício Cusdra a fazer uso da tribuna por 15 minutos, conforme a inscrição do pequeno expediente. Como também peço ao senhor vereador que acate o horário determinado pela mesa.
Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora Maria de Fátima, aos funcionários dessa casa e também aos cidadãos de nossa cidade. Eu solicitei o uso da tribuna nesta tarde para fazer uma menção ao dia 8 de março, ao Dia Internacional da Mulher. Esse dia é um dia de luta, um dia de consideração por aquelas que muito batalharam e que hoje estão recolhendo os frutos do trabalho da nossa sociedade. Eu quero lembrar essa importante data, o modo como ela foi criada. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens da carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. 8 de março é a data simbólica para coroarmos aquelas que reinam durante os outros 364 dias do nosso ano. A todas as mulheres, o reconhecimento desta casa e de nós vereadores, pela existência e valor fundamental em nossa humanidade. Mulheres que sustentam e carregam as famílias em seus braços, que trabalham e não fogem à luta do dia a dia. Mulheres que reluzem a perfeição do Criador, que geram em seus ventres os frutos do amor e, com o amor, a doçura e o encanto dedicam suas vidas a fazer deste mundo um lugar melhor. Não preciso ser mulher para lutar junto a vocês pelos seus direitos, Mas preciso ser muito homem para reconhecer que muitos de nossa espécie falham em não valorizá-las, as desrespeitando, desmerecendo e até agredindo. Por esses eu peço perdão. Que esse dia se perpetue por todo o ano, que a igualdade reine entre nós e que os direitos que lhes são próprios sejam assegurados. A todas as mulheres da nossa Castro, um feliz Dia Internacional da Mulher.
Obrigado ao vereador Maurício. E nesse momento também convido a vereadora Maria de Fátima Bart, Antão Castro, para fazer uso da tribuna por 15 minutos. Como também solicito à vereadora que acate o horário determinado pela mesa.
Boa tarde a todos, senhoras, senhores. Hoje eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna, também justamente com o intuito de fazer uma menção à data de hoje, que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, eu já gostaria de iniciar cumprimentando as mulheres que estão aqui na nossa casa hoje. Sejam muito bem-vindas. Parabéns por esta data. Obrigado por estarem aqui na nossa casa hoje, participando, assistindo à sessão. Então, o vereador começou ali e eu fui riscando a minha fala. Eu também tinha iniciado aqui com esse resgate histórico, já que o vereador já mencionou, né? Essa data, na verdade, é fruto de várias lutas ao longo dos anos, né? Foram décadas onde as mulheres foram lutando pelos seus direitos, por melhorias na qualidade do trabalho, por diminuição de carga horária, por eliminação do trabalho infantil, né? Historicamente, elas levavam os seus filhos consigo e muitos acabavam trabalhando também, seja na tecelagem, nas indústrias, enfim. Então, assim, o dia de hoje, além dele assumir um caráter de comemoração e festivo, ele serve para que a gente tenha um momento de reflexão, que a gente se conscientize, né? E que a sociedade passe a evitar as desigualdades que existem, que ainda existem hoje. Então, ao longo dos anos, as mulheres foram buscando seu espaço no trabalho, na sociedade, na política, né? Mas essa luta, as desigualdades, elas ainda acontecem, né? Eu, como única vereadora nesta legislatura, não poderia deixar de estar aqui usando a tribuna e lembrar, né, que a gente precisa discutir um pouco mais o papel da mulher na sociedade, tentar eliminar o preconceito, a desvalorização que ainda existe, né, e desde a questão dos salários baixos, que a gente sabe que existem diferenças muitas vezes em algumas empresas. A mulher está fazendo a mesma função que um homem, mas o salário dela é menor, né? E por que é menor, né? E a questão da violência masculina tão presente na nossa sociedade, tão presente no nosso município. Eu trabalho na assistência, como vocês sabem, e infelizmente, toda semana praticamente nós ainda atendemos mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, né? Porque não é só bater. A violência psicológica, muitas vezes, é a pior e é a primeira. É a primeira. Começa com a violência psicológica. Então, a gente fazer essa necessária reflexão desse momento. E também eu gostaria de citar um marco histórico da mulher brasileira, que em 24 de fevereiro de 1932 foi quando finalmente foi instituído o voto feminino. Não só o voto feminino, mas a possibilidade de a mulher também ser votada, né? E ela poder participar desse processo de votação, seja para um cargo do executivo como do legislativo. E vejam, é algo bem recente, 1932, né? Então, assim, eu quero dizer o meu parabéns para cada mulher desta cidade, né? a cada mãe. Todos os vereadores que estão aqui têm uma mãe, muitos têm uma esposa, muitos têm filhas, né? E assim, a mulher está presente na vida de vocês. Eu gostaria que tivesse mais mulheres aqui na Câmara. A gente precisa que as mulheres participem mais da política. Quando chega o momento de eleição, é uma dificuldade compor as chapas, porque as mulheres não querem nem ser candidatas. E eu tenho certeza que aqui na nossa cidade nós temos muitas mulheres valorosas, muitas mulheres que poderiam também fazer a diferença aqui na Câmara. Então, deixar um convite, um chamamento a essas mulheres, de estarem aí participando também, seja da política. E quero mandar um parabéns especial para minha mãe, que é tudo na minha vida, é a minha luz, é o meu pilar, é a minha força, é a pessoa que me educou, que me ajudou a chegar aonde eu cheguei. E então eu sou imensamente grata à minha mãe. Quero deixar o meu abraço a cada uma das mulheres aqui, as funcionárias aqui da Câmara, as pessoas que trabalham conosco aqui, e para cada uma das mulheres da nossa cidade. Também eu gostaria de aproveitar o espaço da tribuna para falar para as pessoas que estão no plenário. Muitas pessoas vieram hoje para ver a explanação da ONG No Fracking Brasil. Eles ainda não chegaram. Nós temos que dar seguimento à sessão. Se eles chegarem até o final da sessão, eles terão a oportunidade de, após a sessão, fazer a explanação deles, só para deixar assim explicado que eles ainda não chegaram. É isso, agradeço a oportunidade. Senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Agradecemos as palavras da vereadora Fátima. Não havendo mais vereador inscrito ao pequeno expediente, eu solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Baixo Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Sirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Harbers.
Presente.
De acordo com o regimento interno da nossa casa, depois então da chamada, passaremos para a ordem do dia. Havendo número legal, passaremos então à ordem do dia. Encaminho os projetos de lei complementar 02-2017. Os projetos de lei 09 e 12/2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Caminho ainda os projetos de lei relativos à revisão do plano diretor aos membros da comissão especial para estudo dos plano diretor, para que realizem os estudos necessários. Faremos agora a votação e discussão única. Nesse momento, explicar aos vereadores que vamos entrar agora à discussão e votação dos requerimentos da sessão anterior, que infelizmente não conseguimos fazer a discussão nem a votação pelo tempo que estava muito extenso. Então, nós vamos passar agora à discussão e votação dos requerimentos da sessão anterior. Requerimento 09, súmula. Informações quanto à existência de projetos prevendo a instalação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos deste município, do vereador Joel Elias Fadel. Coloco em votação o presente requerimento.
Discussão. Peço palavras, presidente. Eu não sei quantas vezes eu já fiz esse requerimento, deve ser pelo menos umas 5 ou 6 vezes, mas agora eu acho que vai sair. Na gestão passada do Moacir, ele iniciou esse monitoramento, depois tinha aquele negócio dos radares e acabou não dando certo. Agora, eu creio que vai dar certo. A gente observa que a violência em Castro cresce diretamente proporcional à falta de emprego. Então, como o comércio, o mercado, tudo está é difícil, o dinheiro tem pouco, aumenta muito a criminalidade. E esse sistema de monitoramento, nós temos o exemplo de Ponta Grossa, por exemplo, ele é feito pela Guarda Municipal, e no centro da cidade, na Rua 15 ali, para a Câmara, a pessoa que está monitorando, ele observa com uma certa facilidade o indivíduo que está mal intencionado no meio da população. Então ele começa a acompanhar e avisa a Guarda Municipal, daí a pessoa é presa em flagrante. Quando ele aborda a pessoa para assaltar, a polícia está em cima e ele é preso em flagrante. Então, Ponta Grossa, ano passado, chegava a dar 2-3 flagrantes por dia. O que aconteceu? Diminuiu o número de assaltos no centro da cidade. Os caras não assaltam mais, porque por causa do monitoramento. Então, a gente vê que Castro, todo dia tem assalto, todo dia, e são, essas vias são essenciais, né? A Doutor Jorge, a Rua de Baixo, a Javier Madureira, as praças, as rotatórias, né? E os distritos do Apando, do Socavão e o bairro do Tronco também. Há necessidade de que haja esse monitoramento para a gente diminuir a criminalidade e para dar mais segurança à população e que a gente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto ou requerimentos. Então, encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 10/2017. Informações quanto à existência de projetos prevendo a instalação e a manutenção de calçamento para pedestres e ciclofaixas nas vias de acesso ao Jardim Alvorada 1 e 2, nesta cidade. Do vereador Joel Elias Fábio. Coloco em discussão o requerimento.
Peço as palavras novamente, senhor presidente. O Jardim Alvorada, em discussão com a vereadora Fátima, um dia ela estava nos explicando que foi, na verdade, foi um grande erro, né, a forma que foi construído as 700 casas ali. Formou um bolsão, né, de pessoas de baixa renda. E o que acontece? Não tem CMEI, não tem escola, não, o transporte ainda é precário. Não tem posto de saúde, a infraestrutura é muito pequena e a insegurança, né? Não tem segurança. E com a falta de iluminação nas vias, ficou mais difícil ainda. E as pessoas, pela distância que tem e pelo preço do transporte, acho que são milhares, acho que mais de 1.000 pessoas vêm a pé e voltam todo dia a pé do Jardim Alvorada. Aí, o que acontece? Como não tem calçada e não tem uma ciclovia, as pessoas caminham pelo meio da rua. Se você for no horário de pico até lá, vocês vão ver que é um horror de gente andando a pé, parece uma procissão. E isso causa acidentes, já teve mortes, já teve atropelamentos. Então, a gente tem que dar um pouco mais de qualidade de vida e tentar corrigir os erros da construção, né? E eu acho que essa aqui, a ciclovia e a calçada, vai facilitar muito a vida do pessoal que mora lá. Era isso, presidente. Obrigado.
Não em discussão, um requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 12/2017. Informações referente à realização do transporte coletivo no interior do município, da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Em discussão, o presente requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, na verdade, eu já havia feito ano passado um requerimento, eu estou reiterando o requerimento, porque assim, eu fiz um primeiro requerimento, e aí eu recebi a resposta da prefeitura no dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro, então, o secretário da Fazenda me encaminhou a documentação que eu havia solicitado. Está aqui, ó, a documentação é essa. Só que eu pedi planilhas de recolhimento de ISS, e as planilhas vieram, mas não está identificado quem é que está pagando o ISS. Né? Então, eu tenho aqui nas planilhas, em algumas folhas, a identificação, por exemplo, que a prefeitura está pagando, e a identificação quando é alguma mineradora que está pagando, apenas. Na grande maioria, em 98% do material que está aqui, não há identificação quem está pagando. Então, eu refiz o meu requerimento, porque o que veio da prefeitura como resposta, que não foi só as planilhas de ISS que eu havia solicitado, mas veio também um parecer um parecer da Secretaria Municipal de Administração do Departamento de Concessão, Permissão e Serviços Auxiliares, que suscitou mais umas 5, 6 perguntas. Só a resposta deles já me deu mais material de pergunta aqui e também um ofício do chefe do Departamento de Fiscalização. Então, assim, o atual requerimento, o que nós precisamos saber? Existia uma concorrência pública que venceu. E aí eu perguntei se houve aditivo ao contrato, respeitando a legislação, isso não veio resposta. Só que todos nós sabemos que o transporte coletivo continuou acontecendo. Na pesquisa que eu fiz, não há aditivo nenhum contratual. Se não houve aditivo contratual, isso significa que o município de Castro fez um transporte clandestino durante 14 meses em algumas linhas e durante uns 18 meses em outras linhas. Então, eu estou aqui questionando isso. Se houve aditivo, respeitando, em caso de negativo da resposta, como as empresas estavam prestando o serviço sem licitação válida e de que forma foram concedidos os respectivos alvarás de funcionamento para as empresas que estavam em exercício no município? Como foi feito o recolhimento de ISS aos cofres públicos dos serviços de transporte coletivo sem contrato válido? Por isso eu tinha pedido a planilha de ISS. Só que eu recebi uma planilha de ISS que não está identificado quem pagou. Então, tá, eu não sei se foram as empresas, então eu quero saber quem pagou. Porque a minha pergunta se referia às empresas, como que essas empresas recolheram o ISS ao município. Então, aqui eu estou solicitando os demonstrativos por empresa devidamente identificados do recolhimento do ISS referente ao transporte coletivo de todo o município, de todo, incluindo a cidade. Na concessão pública 04, não havia previsão do transporte para a localidade de Serra do Apão, porque, assim, na documentação que veio, é como se não existisse transporte na Serra do Apão, mas todos nós sabemos que havia transporte coletivo lá. Então, eu estou fazendo um questionamento sobre isso também e pedindo a documentação. Aí o chefe de fiscalização, ele coloca aqui num ofício que não houve prestação de serviço relativo à linha 2 da concessão pública número 4. Mas, se houve, eu quero saber qual empresa estava fazendo esse transporte. Então, aqui, o que eu fiz? Eu refiz o requerimento, anexei ao requerimento os despachos da própria prefeitura, para que agora eu tenha a resposta do então secretário, eu quero saber do atual secretário a essas respostas. É por isso, senhor presidente, que eu faço solicitação e peço o voto favorável dos colegas. Obrigado, senhor presidente.
Discussão ainda, o requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Se que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/2017. Requer o cumprimento à Lei 1568/2007, do vereador Maurício Cusdra. Coloco em discussão o presente requerimento.
As palavras, senhor presidente. O cumprimento dessa lei, ela é equivalente à questão da fiscalização dos nossos táxis do nosso município. Então, nós temos uma lei que ela obriga os táxis a utilizarem o taxímetro, porém, não é isso que os nossos municípios estão encontrando a embarcarem no veículo de táxi. Então, por várias vezes, alguns cidadãos de nossa cidade, eles me procuraram para pedir isso. Então, os taxistas eles estão cobrando a revelia o valor da sua corrida. Então, ora eles cobram R$ 10, R$ 15, R$ 20 da mesma localidade até outra mesma localidade. Então, eu acredito que se existe uma lei, essa lei ela deve ser cumprida, até para que a pessoa tenha ciência do valor que ela estará pagando no final da sua corrida. Então, é isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 14/2017. Requer cópia de documentos referentes a terrenos irregulares nessa cidade. O vereador Maurício Cusdra. Em discussão, o presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Como a nossa função é a função de fiscalizar, então eu fiz esse requerimento pedindo informações sobre a quantidade de terrenos e quais são esses terrenos e imóveis que são irregulares no nosso município, né? Então, imóveis em área de invasão, imóveis em área de risco, com débitos tributários municipais. Eu solicito que, se porventura, o nosso secretário ele possuir também um mapa desses imóveis, de onde encontram esses imóveis, vai facilitar muito a nossa vida de fiscalizadores, né? Para nós sabermos o quanto o município ainda está para crescer, para nos organizarmos, e quanto isso afetaria em recurso para o nosso município. Então, esse é o objetivo desse requerimento.
Continua a discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 15/2017. Requer voto de congratulações às mulheres pela comemoração de seu dia, 8 de março. O vereador Herculano da Silva. Em discussão, o requerimento.
Presidente Zé e vereadores, eu sou defensor das mulheres desde 1960, quando me casei, 57 anos. Então eu acho que os direitos da mulher, desde que eu me casei, já elas têm. Porque vivemos uma vida difícil. Fátima sabe que morar no interior é triste. Andar 6 quilômetros para pegar o ônibus para vir para a cidade. Era quase melhor vir a pé já da Conceição até aqui. E eu vejo hoje, no Datena, no Record, todo dia, toda tarde que eu posso assistir, o quanto a mulher é maltratada e morta pelos homens. Né? Demais. E uma vez eu tiro, porque tem mais o Chaves que eu gosto de assistir, passo por Chaves aí, esqueço um pouco. E sou muito contra aquele homem que maltrata a mulher. E quando a gente vai casar, já tem, o padre já pergunta. Até que a morte nos separe. E para mim, o homem que maltrata a mulher não merece crédito. Então, só para contar que eu sou defensor das mulheres há 57 anos. Casei com 18 e estou até hoje, cara. E peço que Deus, quando quiser nós chamar, que chame eu primeiro para não sofrer. Obrigado para vocês.
Não é discussão. Se há discussão, coloque em votação. Se aprova, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 17/2017. Informações e esclarecimentos sobre a colocação das academias ao ar livre. A vereadora Maria de Fátima Barto Antão Castro. Em discussão, requerimento.
Peço palavra, senhor presidente. Então, eu também havia feito esse requerimento no final do ano passado, né? Solicitei para a secretária que ela encaminhasse a cópia do convênio do Ministério do Esporte e bem como o projeto vinculado ao mesmo, porque é do conhecimento dos vereadores que eu consegui uma emenda parlamentar para aquisição de academias ao ar livre. E quando o recurso veio, antes, até quando a gente cadastrou no Ministério, então nós fizemos uma reunião, o secretário de Esportes, a secretária de Obras e o prefeito, para juntos discutir aonde está instalando essas academias. E aí ali houve um consenso, foi designado, foi dito aonde seria colocado, e aí foi elaborado o projeto de implantação, né? Porque isso é uma exigência do Ministério. Quando você consegue uma emenda, você cadastra lá, o município tem que cumprir com várias etapas, né, encaminhando documentações e tudo mais, e estabelecendo aonde. Então, é feito um projeto de implantação. E não há possibilidade de você mudar. Se você definiu o que ia colocar em tal lugar, você tem que pôr em tal lugar. E aí, tem alguns lugares que ficaram definidos e que não foram contemplados. Já no ano passado, eu questionei porque havia 6 academias colocadas, então faltava algumas. Aí foi me encaminhado um ofício da secretária, citando alguns locais onde foi colocado as academias. Então, assim, eu estou pedindo para o atual secretário que ele, por gentileza, encaminhe a cópia do convênio, né, do Ministério do Esporte e o projeto vinculado para que eu possa fazer a verificação se foi alterado o projeto daquilo que havia sido feito, né, ou o que foi, porque na real que não foi cumprido, não está, tem alguns locais que deveria estar contemplado e não estão. Então é para isso, em termos de fiscalização mesmo. Por isso eu peço a aprovação dos colegas. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra, presidente. É, isso que a Fátima está falando sobre as academias ao ar livre, o deputado Prauto também mandou duas academias para Castro no final do ano passado, e a gente conversou com o executivo sobre o lugar que a gente queria que fossem essas academias, mas não foi feito papel. Quando chegou na hora de mandar, fizeram o projeto mandando as academias para outros lugares, sendo que a gente que tinha o direito de indicar, e simplesmente a Neide Watanabe pegou e fez para onde ela queria. Então, é muito complicado. Você vai buscar as emendas e buscar os dinheiro para levar para tal localidade, onde precisa, onde o povo está necessitando disso aí, eles fazem o que eles querem. Era isso, presidente.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra, presidente. Queria saber da vereadora Fátima se tem os locais.
Os locais que
foram
ela
destinados.
Que ela me respondeu.
Os quais vocês destinaram.
Os quais seriam?
Isso.
Sim, eu sei quais eram os locais. Então, havia sido decidido que seria colocado aqui na pista de atletismo, como foi, né, uma para pessoas com deficiência e uma para pessoas sem deficiência, porque eu fiz questão de que o município adquirisse uma academia para as pessoas com deficiência, porque é a única que existe. E a gente havia feito uma reunião com a ADF, de onde a ADF gostaria, porque, veja bem, a academia é para a comunidade tem que ter oportunidade de dizer aonde ela gostaria que colocasse. Então, no caso dos deficientes físicos, eles pediram que fosse posto na pista, uma vez que eles fazem atividade no ginásio de esportes ali do Gerson, ali. Então, por isso que a dos deficientes está ali, porque eu tinha pensado, no Parque Lacustre era um lugar bacana, mas o cadeirante que tem que dizer onde ele quer, né? Então, a ADF preferiu que fosse aqui. Então, ficou decidido que seria ali, uma para pessoas com deficiência e uma para pessoas sem deficiência, no COI, o Centro Ocupacional do Idoso, né? Foi contemplado, isso foi feito, que até nós havíamos feito uma reunião em 2013, o Joel participou da reunião no COI, os vereadores lembram dos idosos aqui na Câmara, quando nós não tínhamos esse plenário, os idosos vieram, fizeram uma manifestação aqui, que achei que ia derrubar a Câmara por questões do COI. Após aquela manifestação, foi feita uma reunião lá no COI, onde o vereador Joel também estava, eu estava e o doutor Reinaldo, e o doutor Reinaldo assumiu um compromisso com os idosos de colocar lá. Quando eu consegui o recurso, o doutor Reinaldo pediu, vamos colocar uma no COI. Então, ficou decidido que no COI seria e está implantado no COI. Eu tinha uma vontade de que fosse contemplado a Vila do Rosário, né? Aí houve uma discussão, se sim, se não, por questões de, mas tem vandalismo, porque estragam, porque isso, porque aquilo, mas até a secretária ajudou na minha argumentação em favor da Vila Rosário e acabou ficando definido que a Vila Rosário seria contemplada. Né? Inclusive, nós fomos até o local, doutor Reinaldo, Neide Watanabe, Edmir, discutir com a comunidade aonde seria implantado a academia e o parquinho. E ficou definido que seria na frente da igreja, porque eles têm lá um espaço onde era antigamente o restaurante do cidadão também. Então, ficou definido que seria lá, que é um espaço que seria mais fácil da comunidade cuidar. Seria contemplado o Bela Vista foi contemplado. Seria contemplado o Samambaia não foi contemplado. Seria contemplado o Socavão, sumiu a nossa academia do Socavão. Seria contemplado o Arapongas também, que daí o doutor Reinaldo fez uma reunião com a comunidade e eles pediram que fosse colocada no espaço do hospital, por causa de ter grama, por causa de ser cercado, para que ficasse melhor, ficou definido que fosse lá. O tronco fazia parte também desse pensamento, e o Abapã. Só que o Abapã tinha questão de que ainda não tinha um terreno. Mas, deixa eu ver se eu esqueci algum local. Daí foi colocado, né, na frente do Bom Jesus, foi posto uma, foi posto uma aqui na frente da Igreja do Rosário, tá, uma ali. Aí a Neide respondeu que foi posto uma na Praça do Senac, que no caso não fazia parte da nossa conversa, o Senac, né? E foi posto uma, segundo ela, na Castrolanda. Até o dia que ela me disse que estava sendo posto na Castrolanda, eu fui procurar a academia e não achei. E no ofício ela disse novamente que está lá. Aí eu não voltei, porque quando ela falou que estava implantando da Castrolanda, eu fui procurar e não estavam implantando na Castrolanda, né? Mas naquela discussão não havia ficado definido o que seria na Castrolanda, nem aqui da Igreja do Rosário e nem do Bom Jesus. Seria Vila Rosário, Samambaia, o Bela Vista, Tronco, Socavão, Abapã, a pista aqui, duas academias aqui, o COI, né? E, na real, as academias estão em outros locais, então, por isso eu estou pedindo a documentação, por isso que eu solicito a cópia do projeto, porque foi mandado um projeto para o Ministério do Esporte. Né, e eu quero verificar o que foi encaminhado para lá, e daí eu também quero saber, né, onde está os outros equipamentos, enfim, tem uma questão de quantidade de equipamentos também a ser verificada.
Não em discussão, requerimento.
Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor presidente, eu morro e não vejo tudo. Mais uma vez, né, nós estamos aí diante de coisas que sumiram do município, como falou a vereadora. Academia do Socavão, Academia da Castrolana está lá, Rafael?
Está lá.
Academia do Castrolana está lá, mas tem uma academia que está vagando em algum lugar. Olha, senhor presidente, quase que é motivo de uma CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito para achar a academia. Sumiu. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Se que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 18/2017. Requer abono de falta do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Em discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Se que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão e votação. Projeto de Lei 02/2017.
Projeto de Lei número 02/2017, súmula, altera a Lei Municipal 2973/2014, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal, Fundo Municipal e Conselho Municipal Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei 02/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 04/2017.
Projeto de lei número 04/2017, súmula. Autoriza o Poder Executivo a outorgar, através de concessão ou permissão de uso, o espaço público do Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso para instalação e exploração de atividades lícitas e da outras providências. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação, senhor presidente.
Discussão, o projeto de lei. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 07/2017.
Projeto de lei número 07/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Com relação a esse projeto, houve um pedido de informação e eu vou estar lendo aqui o ofício. Ofício número 33/2017. Encaminha informações sobre o projeto de lei número 07/2017, esclarecendo as seguintes dúvidas. Qual é a estimativa de crédito que será solicitado para a execução de cada um dos três projetos descritos no inciso do artigo 3º, nos incisos do artigo 3º? A estimativa do município na obtenção desses recursos está projetada da seguinte forma. Inciso 1º, equipamentos rodoviários, R$1.500.000. Inciso 2º, terminal rodoviário intermunicipal, R$3.500.000. Inciso 3º, pavimentação de vias urbanas, R$14 milhões. Quais serão os equipamentos rodoviários adquiridos com operação de crédito? Motoniveladora e escavadeira. Há uma previsão de quais vias serão beneficiadas com a pavimentação? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano fez uma projeção estimativa de custos para implantação de projetos de pavimentação, recapeamento e antipó e elencou os locais conforme planilha e anexo. Então, aqui na sequência, senhores vereadores, e que vai permanecer no projeto, tem a planilha, né? Na Comissão de Finanças a gente já verificou também. Então, assim, tem três planilhas. Tem um estudo preliminar de pavimentação em leito natural, e daí esses são as localidades. Eu vou citar as localidades, tá? Santa Terezinha, Nossa Senhora das Graças, Ligação Jardim Alvorada, Trecho Rotatória Cemitério, passando por Termas de Riviera, Nossa Senhora das Graças, Morada do Sol 1, Jardim das Araucárias 3, Ligação São Miguel, Cantagalo 1, Castroville, Jardim dos Bancários, Jardim das Nações, Mirante da Serra, Termas de Riviera e Lacustre 2. Esse aqui é o estudo preliminar do que há de necessidade, no caso, eles estão dizendo que eles vão estar vendo e pode ser que seja aplicado nesses locais. Esse é de pavimentação. Ah, tem mais alguns aqui, ó. Ah, na sede dos distritos daí. Também foi feito na sede dos distritos, de pavimentação. Abapã, Terra Nova, Tronco, Socavão. Trecho Rural, Socavão, Itatinga. E daí tem os custos estimados aqui. Daí tem a outra planilha, é um estudo preliminar de recapeamento asfáltico na sede do município. Então eu vou estar dizendo também quais são as localidades que tem esse estudo para recapeamento, que poderiam ser contempladas, né? Então aí eles vão ver o que está mais necessário e é onde eles querem aplicar. Ou seja, eles não podem fazer algo que não está nas planilhas aqui para a gente. Vomboc, Jardim das Araucárias 2 e 3, Jardim Morada do Sol 1, 2, 3, Paraná Cidades, com recursos do Paraná Cidades, Jardim Morada do Sol 1, 2 e 3, com recursos próprios, Rua Coronel Olegário de Macedo, Jardim Arapongas, Caixa, que eu acho que é Caixa Econômica, algum convênio, Jardim Arapongas, com recursos próprios, Jardim Bom Pastor, Vila Santa Cruz, Rua Doutor Heráclio Mendes de Camargo, Bairro Água Suja, Lacustre, Primavera, Padre Piva, Avenida Rio de Janeiro, Jardim Dona Helena, Jardim Araucária 1, Jardim das Nações, Rua Francisco de Assis Andrade.
Senhor presidente.
E daí tem também uma planilha de estudo preliminar de pavimentação em antipó, no caso, na sede do município. Quais são as localidades? Primavera, Jardim São Francisco, Jardim Arapongas, Jardim Morada do Sol 1, 2, 3, com recursos próprios, Vila Farias, Vila Operária, Vila do Poço Grande, Bom Pastor. Então, daí tem aqui na planilha, sim, tem o valor por metro quadrado, a largura, a área e o valor aproximado de cada local. E essa planilha está aqui em anexo, que é a resposta do ofício. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 07/2017. O Poder Executivo solicita autorização para contratar operação de crédito com limite de 19 milhões a serem aplicados em equipamentos rodoviários, terminal rodoviário intermunicipal e pavimentação de vias urbanas. Condiciona o valor das operações ao cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, em especial as resoluções emitidas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar número 101/2000. Autoriza a cessão em garantia das parcelas que forem necessárias da cota parte de ICMS e de FPM. As demais disposições relativas a prazo, forma de pagamento, juros e encargos serão estabelecidas por ocasião da celebração do contrato. Na análise da legalidade da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, não foram verificados quaisquer impedimentos legais à aprovação. É o parecer Castro, 2 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 07/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à autorização para que o Poder Executivo contrate operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, a fim de adquirir equipamentos rodoviários, construção do terminal rodoviário intermunicipal e pavimentação de vias urbanas, conforme informações encaminhadas a esta Casa. É o parecer Castro, 2 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Joel Elias Fadel e Miguel Zadi Neto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 07/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após análise do projeto de lei número 07/2017 e informações prestadas pelo senhor Emerson Gobo a esta comissão, emitem parecer favorável à aprovação da proposta. Salientamos que a contratação do valor apresentado está condicionada ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao endividamento público e à observância das normas emanadas pelo Senado Federal e normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A. Especificamente com relação à pavimentação de vias urbanas, destacamos que a demanda é bastante ampla e, conforme as informações prestadas, a execução dos projetos respeitará a prioridade demonstrada à época da obtenção do recurso. É o parecer Castro, 7 de março de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação da matéria.
Em discussão, o projeto de lei do 2017.
Quem vai? Peço a palavra.
Pedido.
Senhor presidente, como podemos observar no projeto de lei, que é um valor não muito pequeno, é grande o volume de dinheiro a ser emprestado da Agência de Fomento, mas a gente, como legislativo, trabalha em prol de desenvolver o município. E pelo que a vereadora Fátima leu ali nos detalhes do projeto de lei, que veio até como pedido de informações do executivo, a gente vê o nosso executivo tá trabalhando, correndo atrás do recurso. A Agência de Fomento, numa época de crise, eu não digo Agência de Fomento, mas vários e diversos, muitos municípios do Paraná, se fizer um empréstimo desse tamanho, talvez não consigam pagar e o governo federal vai ter que intervir através de resoluções, como está acontecendo em diversos estados aí que tem uma dívida enorme, tanto o município como o estado, com o erário público, sendo dinheiro do estado ou dinheiro do governo federal. Mas, por um outro lado, na época de assinar o contrato, tudo tem que estar dentro das normas da lei federal, que é a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E também na capacidade de pagamento, que faz parte do orçamento do nosso município, na época da assinatura do contrato. O que que o legislativo está fazendo hoje? Apenas autorizando. Eu tenho certeza que o prefeito já foi em Curitiba, já conversou na Agência de Fomento, já viu a viabilidade, já viu a capacidade de pagamento. A questão de carência do contrato vai ser discutido em cláusula contratual, futuramente. Mas o que que o legislativo, só por uma questão de esclarecimento, né? A Comissão de Constituição e Justiça, ela vê o quê? A legalidade da matéria. Independente de política, independente de partidarismo. Ela vê a legalidade. Então, o que que o legislativo faz? Apenas autoriza o prefeito a negociar o empréstimo de 19 milhões. Mas o prefeito e o executivo foram além. Ainda mandaram para o legislativo uma planilha discriminando quais os anseios com esse dinheiro. E pelo que a gente vê aqui, três itens, né? Ele fala do terminal rodoviário, que já é um sonho de vários prefeitos há 15 anos atrás, de fazer uma nova rodoviária na cidade, né? 14 milhões em pavimentação. Inclusive, acredito que metade desse valor, ou até mais, será destinado a socavão até uma altura do trecho, 7, 8 quilômetros, já é um começo. Né? Então, eu, como vereador, né, que quero ver o povo do socavão vindo para a cidade pelo asfalto, eu parabenizo o executivo, né, que está correndo atrás de recursos. Né? Eu acho que uma quantia de 19 milhões não é para qualquer município que o Estado libera, Agência de Fomento, né? Então eu parabenizo o executivo, um projeto de lei, né? Que se tudo concretizar, o contrato for assinado, o dinheiro vier para os cofres do município, será com certeza de grande valia para o desenvolvimento da nossa cidade. Então fica aqui os meus parabéns para o executivo, está correndo atrás de recursos do governo federal e estadual para melhorar o desenvolvimento de Castro. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente. projeto.
Como diz o vereador, 19 milhões. Quantia boa. Todos as, aqui, as, os bairros que foi nas planilhas, ótimo. Valor no bairro, na localidade aqui, Primavera, São Francisco, Arapongas, Vila Farias, Vila Operária, Vila Poço Grande e Bom Pastor, Antipó. E as outras todas, recapeamento ou asfalto. Ou... Porque as vilas que mais têm problema hoje no município nosso com águas e vão receber Antipó novamente. E acho que não vai durar 2 meses de novo. Então, eu queria pedir vistas. O projeto é muito bom, ótimo. Se, vier, se fizer todas as ruas aqui, o Castro estará asfaltado praticamente a cidade inteira, até o bairro, os bairros rurais. Eu queria pedir vista para poder estudar um pouco mais essa semana algumas dúvidas que tem aqui nessa, no projeto.
Eu posso...
E outra... Só um pouquinho, Fátima. E outra, o Sirlei também queria votar nesse projeto.
Certo.
Vereador Sirlei. Ele não pôde, porque está afastado por causa de doença, e ele também queria votar no projeto.
É,
não somos contra, não.
Por favor, vereadora.
Sabe, senhor presidente. Mas tem algumas dúvidas que poderia ser sanado, né?
Eu vou acatar as vistas e vou dar 5 dias de prazo para melhor estudo. Se o senhor quiser comentar alguma coisa, está cedido.
Eu só gostaria de fazer uma colocação para os vereadores com relação à planilha que veio, né, que talvez o Paulo... Se os vereadores somarem os valores da planilha, dá 62 milhões, mais de 62 milhões. O que o executivo está pedindo é uma autorização para fazer uma contratação de crédito no valor de 19 milhões, ou seja, não dá para fazer tudo o que está aqui. Mas como havia um pedido de informação até do vereador Rafael, ele gostaria de saber aonde que era o pensamento de colocar o dinheiro. E a gente achou bem interessante estar fazendo o questionamento. Só que, assim, isso é celebrado no momento do contrato. Então, quando vai fazer, aí tem que ver em que época que vai vir o dinheiro. Né? Porque, assim, ele vai pedir o empréstimo. Quando vier o empréstimo, aí o que ele fez aqui? Ele colocou as maiores necessidades da cidade. São essas. Essas são as maiores necessidades, que passam de 62 milhões. Né? Então... a intenção é colocar em algum desses lugares aqui, mas tudo depende de quando vir o dinheiro, o que está pior, vamos dizer. Né? Então, isso, ele não tinha como ele dizer hoje, eu vou pôr naquele lugar, porque senão depois ele não pode mudar o recurso. E aí ele precisa saber aonde vai estar mais latente a necessidade. Por isso que, quando os vereadores observarem, é um crédito de 19 milhões que ele está solicitando, mas a necessidade do município passa de 62 milhões. Eu fiz uma conta aqui por cima, passa de 62 milhões. Então, como diz lá o vereador, está correndo atrás de recurso para tentar amenizar os problemas que temos de pavimentação e tudo mais. Só com relação à planilha, porque a gente é da Comissão de Finanças e eles explicaram bastante essa questão. Só para esclarecimento.
Senhora vereadora Fátima, me concede uma parte só para esclarecimento?
Concedo, estamos debatendo. Concedo.
De acordo, senhor presidente?
Vereador, eu vou deixar vocês falarem, embora eu já acatei o pedido de vista. Espero que na próxima discussão não volte a mesma pauta, vocês discutindo a mesma coisa, vai ficar repetitivo.
Não,
estão discutindo praticamente o projeto.
Conversamos na próxima sessão, então, sobre o projeto.
Eu prefiro, porque vocês estão...
Era só um esclarecimento, mas regimentalmente é permissível isso.
Sim, pode falar.
Regimentalmente
é permissível. Só quero dizer para não ficar repetitivo, porque eu já tinha acatado as vistas, então não precisava discutir, mas está aberto... Tudo bem, pode continuar.
Senhores vereadores, eu quero ratificar rapidinho a fala da vereadora Fátima. A demanda do município é de 60, é de 100, é de 200 milhões. O projeto de lei está pedindo apenas autorização. E mais, a Câmara autorizou, legalmente o prefeito pode contratar um empréstimo, mas a pontuação de onde vai ser usado o crédito é competência única e exclusiva do Executivo. Não é a Câmara ou vereadores que pontuam onde vai colocar asfalto. É por isso que cada um tem a separação das suas atribuições. Obrigado, senhor presidente.
Bom, eu não vou botar em discussão novamente, porque eu cedi a palavra e ele complementou. Projeto de lei 08/2017.
Projeto de lei número 08/2017, súmula. autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$60 mil e dá outras providências. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 08/2017. O Poder Executivo encaminha pedido de autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil a serem destinados à aquisição de veículos para a manutenção do Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento à medida socioeducativa de liberdade assistida. Os valores provêm de superávit financeiro do exercício de 2016 relativo ao bloco de financiamento de proteção especial celebrado com o Fundo Nacional de Assistência Social, devendo ser incluída a natureza de despesa especificada e acarretando alteração no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Não existem impedimentos legais à aprovação do crédito. É o parecer. Cássio, 23 de fevereiro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 08/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à autorização da abertura de crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro de recursos vinculados ao exercício de 2016 para aquisição de veículo destinado ao Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida. É o parecer Castro, 2 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Joel Elias Fadel, Miguel Zadi Neto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 08/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação da abertura de crédito adicional especial relativo a superávit financeiro do exercício de 2016, conforme financiamento celebrado com o Fundo Nacional de Assistência, destacando-se as alterações decorrentes a serem realizadas no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o parecer Cássio, 7 de março de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bart, Antão Cássio e Dirceu Ribeiro. Senhor Presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, projeto de lei número 10, 2017.
Número 8.
Opa, número 8. Projeto número 8. Eu que, o presidente que errou aqui, peço desculpa aos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 08/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido.
Então, o recurso vem proveniente de superávit financeiro e vem do Fundo Nacional de Assistência Social e ele vem para o Liberdade Assistida, que é o CREAS, para medida socioeducativa. Então, dentro das necessidades do Liberdade Assistida, hoje a necessidade é um veículo. Então, por isso, eles estão solicitando aqui para fazer essa operação para que possa adquirir um veículo, né, recurso que vem destinado para aquele com essa finalidade. Só para esclarecimento, senhor presidente.
Continua a discussão, projeto 08/2017. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora sim, projeto de lei número 10/2017.
Projeto de lei número 10/2017. Súmula. Dispõe sobre a proibição da concessão de alvará e ou licença, tráfego de veículos em vias públicas de competência municipal, uso de águas de competência municipal, uso e queima de gases na atmosfera de competência municipal com a finalidade de exploração e ou explotação de gases e óleos não convencionais, gás xisto, chale, gás tide oil e outros, pelo método de fratura hidráulica, fracking, e refraturamento hidráulico, refraquem e dá outras providências.
Peço a palavra, presidente.
Pedido.
A vereadora Fátima comentou que irá ter uma apresentação hoje de uma ONG, acho que dando mais explicações sobre isso. Então eu peço vistas para que a gente possa primeiro assistir essa apresentação e analisar melhor o projeto.
Cedido, vereador. De acordo com o regimento interno da casa, no artigo 150, 5 dias de prazo para estudar o requerimento.
Obrigado.
Projeto de lei. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, lembro aos senhores vereadores o convite encaminhado a todos para a participação da audiência pública referente ao projeto de lei estadual número 527/2016, que altera os limites da área de proteção ambiental da escarpa devoniana, a ser realizado no dia 10 de março, às 9 horas, no Cine Teatro Ópera, em Ponta Grossa. Deixo agora livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 dos parágrafos do regimento interno desta casa.
As palavras, senhor presidente.
Pedido.
Senhor presidente, primeiramente eu quero só parabenizar o vereador Herculano pelo requerimento do Dia Internacional da Mulher e quero cumprimentar a vereadora Fátima, né, a única mulher aqui no, nesta Casa de Leis, como vereadora, é claro. E cumprimentando ela, cumprimento todas as servidoras, né, as assessoras, as funcionárias da casa, né, e também as senhoras que estão presentes no nosso plenário hoje. Então, parabéns pelo Dia da Mulher e parabéns ao vereador Herculano pelo requerimento que ele propôs. Senhor presidente, eu queria... a gente está trabalhando, iniciou os trabalhos já na comissão do plano diretor, que é um assunto polêmico, tenso, delicado, técnico, e eu queria só convidar os vereadores que compõem a comissão para na segunda-feira, 16h30, segunda-feira. Acho que 16 horas tem reunião da comissão de finanças, né? Então, 16h30, 17 horas, a gente se reunir aqui para começar, né, a pontuar os assuntos sobre o plano diretor, os vereadores que fazem parte da comissão. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra de ânimo aqui ao vereador Neto, né, pelo estado de saúde delicado da mãe dele, né, que Deus continue abençoando vocês, a família, e não percam a fé, né, confiem em Deus. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço. Pedido, vereador.
Eu agora recebi um livro do meu amigo de infância, Sebastião Laroca. Para mim é um orgulho louco. Doutor Emílio Ribas, Ciência Médica Raízes Paranaense. Esse é aquele homem que veio no Castanhas que Brilha, mora em Curitiba. Vou ter que ler o livro inteiro. Obrigado, presidente.
E no livro usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Só, eu não, o pessoal não chegou da ONG, agradeço o vereador por ter pedido vistas. Então, assim, a gente, eu não sei ainda por que não chegaram, se estão perdidos, se aconteceu um acidente, alguma coisa, porque estavam vindo, né? Então, para as pessoas que vieram para ouvir a explanação, tem representantes da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente, da Agricultura Familiar, de associações, né? Então, eu vou estar vendo o que aconteceu e, de repente, na próxima sessão, né, quando volta o projeto em discussão, quem sabe eles venham fazer a explanação então. Então, só a título de esclarecimento, agradeço a presença de vocês e já convido-os novamente para a próxima e eu estarei dando um feedback aí do que aconteceu para... Né, e parabenizar mais uma vez as mulheres pelo dia 8, pelo nosso dia, pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre o uso da palavra.
Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, parabenizar o dia pelo, né, as mulheres pelo seu dia internacional. Vocês são maravilhosas, né? É um motivo da vida, né? E lembrar aqui das indicações, dos requerimentos com relação ao Jardim Alvorada. E falta muita coisa para ser colocado lá, né? Nós fizemos um bolsão de baixa renda e a qualidade de vida está extremamente baixa, né? Porque não tem necessidades básicas necessárias, né? Então, CMEI, escola, transporte, iluminação, posto de saúde, infraestrutura, segurança, a polícia não vai, uma série de coisas que a gente tem que continuar reivindicando e pedindo o tempo inteiro, né? E trabalhar junto com o executivo na tentativa de melhorar a nossa segurança, que eu estou vendo que nós estamos, parece que o nosso contingente está cada dia menor, cada dia que passa tem menos policiais em Castro, né? Nós estávamos brigando para aquela quinta companhia policial para vir para cá um batalhão, depois não se falou mais no assunto. Nós estamos passando nas somas da Curitiba algumas vezes para falar sobre isso. E continuar brigando pelas necessidades básicas para melhorar as condições e a qualidade de vida da sociedade, principalmente do menos carente, né? É isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Continua livre, usa a palavra.
Peço a palavra, presidente. Então, como hoje é um dia especial, quero deixar os parabéns também para todas as mulheres aqui que trabalham na Câmara, as colaboradoras, as assessoras dos vereadores, a Fátima, que representa as mulheres, e dizer para elas que hoje é o dia que é lembrado, mas que seja especial o ano inteiro. E para isso a gente colocou o projeto de lei 12/2017, que realmente dá segurança para elas, nessa, essa parada segura no ônibus. É realmente isso, um projeto beneficiando elas. Obrigado, presidente.
Continua livre, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido, vereador.
Primeiramente, gostaria de parabenizar novamente as mulheres, principalmente a vereadora Fátima, agradecer o gesto do meu amigo Gerson e falar um pouquinho bem rápido relacionado à questão do Alvorada. E no meu ponto de vista, está faltando muita coisa lá, como o vereador Joel já comentou. E o maior erro, eu acho, foi a maneira que foi inaugurada aquelas casas. É, ali tem estrutura, tem desde questão de posto de saúde, questão de creche, e eu acho que foi, não sei o porquê, mas foi inaugurado de uma maneira péssima, sem estar totalmente completo. Então, eu acho que agora cabe ao Poder Executivo atual tentar aos poucos conseguir consertar esse erro, e sem dúvida nenhuma acredito que isso devagar eles vão conseguir consertar. Obrigado, senhor presidente.
Continua, uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de março, a hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.